Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Central Pandora. Aqui é a Sora.
Aqui é o Matheus.
E hoje estamos aqui, depois de muito tempo, retornando com o nosso podcast, finalmente. E nós já vamos começar em grande estilo com um filme de horror cósmico. Então toca aí uma trilha de horror, porque hoje nós vamos falar de O Homem dos Olhos de Raio-X.
Mas antes da gente começar esse papo sobre o homem com olhos de raio-x, a gente queria dedicar um tempo para agradecer bastante as pessoas que apoiam e apoiaram o Central Pandora nessa nossa missão de trazer entretenimento de todas as galáxias.
Sim, com certeza. Vocês foram importantes demais. Tanto o pessoal que está apoiando a gente agora, lá no Apoia-se, e agora também no Clube de Membros, que nós estamos estreando no YouTube, quanto quem foi nosso apoiador em algum momento, né? Então, nós temos que deixar aqui, no início desse podcast, um agradecimento muito, muito especial ao Anderson da Rosa, ao Paulo Nunes, Emerson Silva, Yuri Vastano, Aristeu Oliveira, Luiz Alberto, Felipe Spironello, nossa amiga queridíssima Adriana.
E também o Maico Evani, Paulo Fernando, João Paulo, Andy Corsan, Felipe Túlio, Marcelo Souza, Rinaldo Papoy e o Jorge Miyashiki. Então fica aqui o nosso muito obrigado a todos esses apoiadores que ajudam e ajudaram o Central Pandora.
Valeu, pessoal. Obrigada mesmo. E aproveitando aí, estamos no mês de outubro. O pessoal gosta de falar de filme de terror no mês de outubro. Então nós decidimos marcar esse retorno aí com um filme de horror cósmico que é desconhecido, mas tipo, é muito, muito bom. Quando assisti, eu me surpreendi de verdade.
Esse filme do Homem dos Olhos de Raio-X, ele é bem aquela produção dos anos 60, dirigida por um diretor que, né, quem conhece o trabalho dele depois, entende muito bem ali logo de cara o tipo de filme que ele faz. E como você falou, estamos no mês de outubro, né, o mês dos sustos. E o terror cósmico é um dos principais tipos de terror dentro da ficção científica, é todo um subgênero único, e é um tipo de terror que eu sou fascinado com ele, então acho que o tema é mais do que correto, né, para nossa volta, justamente no mês das bruxas.
Com certeza, e antes da gente falar mais sobre essa questão do horror cósmico e como e por que ele é ficção científica, né, porque esse é um assunto que gera muito debate, vou falar um pouquinho aqui sobre O Homem dos Olhos de Raio-X. Ele foi lançado em 1963 e é uma produção independente dirigida pelo Roger Corman. Esse é um nome bastante conhecido no cinema. Ele dirigiu A Loja de Horrores de 1960, que não é um filme considerado muito bom, mas é bastante marcante.
Ele é importante porque, afinal, foi o filme que inspirou o clássico musical A Pequena Loja de Horrores, com o Rick Moranis, e que é um filme que eu me divirto muito e é um filme excelente.
Ele fez também uma adaptação em filme do poema O Corvo, do Edgar Allan Poe, que foi estrelado pelo Vincent Price e pelo Boris Karloff, que eram dois caras que trabalhavam bastante com ele, e fez também O Castelo Assombrado, que é baseado numa história do Lovecraft chamada O Caso de Charles Dexter Ward. Apesar desse título ser de um poema do Poe, ele é baseado em uma história do Lovecraft. Pois é, confusão, né? Só que esse cara, além de diretor, ter dirigido aí esses filmes, ele também é um produtor. Só que o cara é um produtor muito excêntrico, porque ele produziu mais de 500 filmes. Sério.
Na verdade, ele é muito mais conhecido como produtor do que como diretor. Ele é lendário como um produtor, porque ele é assim, como a gente vai dizer, as origens do Blumhouse, por exemplo. O Corman, ele sabia pegar o dinheiro que ele tinha no bolso, tinha 10 anos no bolso, e falar, ah, vou fazer um filme com isso aqui. Tanto que ele tem um livro que chama Como Eu Produzi 1000 Filmes em Hollywood e Nunca Perdi um Centavo. Porque ele sempre produzia filmes de baixíssimo orçamento, qualquer tipo de lucro era lucro. E apesar dele dirigir filmes algumas vezes de gosto um pouco dúbio, ele produziu algumas das obras mais importantes da ficção científica nos anos 70, principalmente O Corrida da Morte, ano 2000, que é um filme de futuro distópico, é um filme sobre jogos violentos, e ele é um filme inteligente, ao mesmo tempo que é um baita de um filme pipocão, é um filme de comédia e ao mesmo tempo um filme de ação extremamente violento.
Não, Quem quiser saber mais sobre o Corrida da Morte 2000, teve um vídeo recentemente lá no canal, vídeo de jogos violentos da ficção científica, onde nós falamos não só sobre o Corrida Mortal, mas também outros filmes que abordam esse tipo de jogos mortais na ficção científica.
Mas vale ressaltar que o Corrida da Morte, ele tá ali na gênese desse subgênero de jogos violentos, né? Ele ajudou a inspirar outras obras como o Sobrevivente com Schwarzenegger, que posteriormente inspirou o Jogos Vorazes e, querendo ou não, chegou até a inspirar aí o recente Round 6, que explodiu a série mais vista da Netflix. Então, o Corman tem uma importância muito grande na indústria audiovisual.
Com certeza. E agora, antes de entrar no filme ainda, né? Nós já estamos falando do filme, porque estamos falando aí sobre o diretor. E agora nós vamos falar sobre o gênero ao qual ele pertence, que é o horror cósmico. O horror cósmico, ele pode ser considerado por algumas pessoas como um tipo de fantasia, né? O horror, ele é bastante associado à fantasia. Só que ele trabalha com ideias que são associadas à ficção científica. Tem criaturas do espaço, aquelas tecnologias desconhecidas para o ser humano, viagens por diferentes planetas e dimensões, e às vezes até mesmo consequências de experimentos científicos, que é o caso desse filme.
O negócio do horror cósmico é que ele é ficção científica? Ele é fantasia? O que é o horror cósmico, por assim dizer? É difícil explicar, porque ele, na verdade, é um subgênero de um gênero conhecido como Weird Tales, e que evoluiu do horror gótico lá, do Edgar Allan Poe e tudo mais, e, né, como todo mundo já sabe, o Lovecraft é o maior expoente do terror cósmico, mas as raízes vêm até um pouco antes. Realmente, o Edgar Allan Poe é considerado o grande criador do horror cósmico. E tem isso que você falou, tipo, o horror cósmico, ele tá na fantasia? Tá, mas ele também tá na ficção científica. Tem criaturas, né, grandes criaturas do bestiário do Lovecraft que vieram do espaço. Eles podem ser muitas coisas. Você pode encontrar horror cósmico em comédia. Por exemplo, quem conhece Rick and Morty sabe que o horror cósmico tá muito presente na comédia da série. Então ele é algo que abrange tanto que ele faz parte da ficção científica, e o filme de hoje aborda justamente o terror cósmico escondido ali na consequência da ambição do cientista, né?
Sim.
Quando ele tenta ir além do que fomos desenhados para ir, e ele encontra o que ele não deveria encontrar.
Você comentou sobre o Lovecraft, e um grande exemplo de horror cósmico que trabalha com essa coisa da ficção científica é o Nas Montanhas da Loucura, que ele escreveu lá em 1931, que é uma história onde um grupo de exploradores vai até a Antártica em uma expedição, e lá eles descobrem evidências de vida alienígena e uma civilização que existia muito antes da existência dos seres humanos. Eu não vou falar muito aqui porque eu não quero dar spoiler, mas é uma história muito boa, é muito interessante, e aí você já vê que esse elo da ficção científica com o horror cósmico não é algo de hoje, vem lá das origens desse gênero.
O horror cósmico, ele lida com a ideia do desconhecido. O mais assustador é o desconhecido, quando a gente fala de horror cósmico, né? É o que a gente tem medo.
Uhum.
E eu acho assim que pra humanidade não tem nada mais desconhecido do que o próprio espaço, né? É aquele negócio, será que a gente tá sozinho? Se a gente tiver sozinho, é assustador. Se a gente não tiver sozinho, é igualmente assustador. Então, o terror cósmico, ele surge justamente dessa coisa que a gente tem, né? Pelo espaço, por tentar descobrir o que tá na escuridão. Ele é bem niilista, ele lida com o quanto o ser humano, na verdade, é bem pequeno em relação ao universo. Isso já é uma parte bem ligada ao universo. É daí o nome cosmicismo, né? Terror cósmico. Vem do nosso tamanho em relação ao cosmos, o quanto a nossa sociedade é insignificante. Então, querendo ou não, ele sempre explora esse tipo de terror ligado ao, né, ao terror. Tanto que tem histórias incríveis de terror cósmico que o grande terror é um planeta.
Uhum.
E existem criaturas do Lovecraft que são criaturas lá no centro do universo, no centro de uma galáxia. O próprio Chuchulo, Cthulhu ou
Chululu,
ele veio do espaço para a Terra há milhões de anos atrás. Então, a ficção científica sempre esteve dentro do terror cósmico, apesar do terror cósmico sair da ficção científica.
Ele trabalha um pouco com aquela coisa assim, Você sente uma certa segurança quando você acredita que você sabe como funciona todo o universo à sua volta. Nós sabemos toda a história do mundo, das civilizações, teoricamente, né? Mas e se um dia nós descobríssemos que a gente não sabe nem 1% do que existe de fato, sabe? É até uma coisa de quando você pensa no universo, você começa a pensar, tentar imaginar a dimensão do universo, é um conceito assim meio assustador, cara. Eu tô aqui, eu sou um pontinho numa coisa imensa, sabe?
É, você imagina que você é uma formiga num formigueiro e de repente um dia você encontra o pé de um ser humano descendo no formigueiro. Essa é a perspectiva do terror cósmico, é quando você percebe que a gente é formiga.
Sim.
E a gente tem esse negócio, né? O terror cósmico é quando a gente encontra aquele negócio incompreensível, impossível de ser entendido, tão incrível, né? Tão difícil de compreender que a gente fica louco só de olhar. E olhar é exatamente o que o Dr. Xavier, não dos X-Men, tá? Dr. James Xavier, do Homem dos Olhos de Raio-X, encontra.
É, ele acreditava que se existisse uma forma dos médicos conseguirem ver os pacientes por dentro, como máquinas de raio-x, daí o nome, o Homem dos Olhos de Raio-X, eles seriam muito mais eficientes na hora de detectar doenças. Eles poderiam olhar diretamente ali dentro do paciente, seria muito mais efetivo do que qualquer equipamento. Isso, gente, lá em 63, né? Hoje a medicina é muito mais avançada, existem exames muito mais avançados, mas em 63 o diretor teve essa visão, essa ideia de um cara que achava que o médico poder enxergar o interior do paciente seria uma forma eficiente de diagnosticar certas coisas. E ele começa fazendo testes em animais, tem um macaco no início que ele usa como cobaia. E ao usar a fórmula nesse macaco, ele começa a demonstrar conseguir enxergar através das coisas. Mas pouco depois ele morre, supostamente, de insuficiência cardíaca. Só que a fundação que estava financiando a pesquisa estava prestes a cortar a verba e ele ainda não tinha conseguido resultados muito conclusivos. Então, o que que ele faz? Ele pega, ó, o cientista louco da ficção científica, ele pega e testa essa fórmula nele mesmo.
Isso, é um clássico, né? Na verdade, ele é um grande cientista. Ele não é louco como o Frankenstein, por exemplo.
Não, ele é louco porque ele em si mesmo uma coisa que ele não sabia o que ia causar.
O que é bem comum, né, da ficção científica, esse negócio de ninguém quer ajudar o cientista, ele precisa, né, provar que funciona. Dr. Jekyll e Mr. Hyde, por exemplo, tem uma dinâmica parecida com isso.
Sim, sim. E na hora que o macaco morre, ele fica numa situação complicada, porque a doutora Jennifer Fax, que era uma representante dessa fundação e também amiga dele, fala que começaram a pressionar ela porque ele estava demorando muito para apresentar algum resultado. Então ele meio que fala, não, calma que vai dar certo, porque ele queria muito que o experimento continuasse.
É justamente por isso que ele faz o teste nele mesmo, porque Sim. Ele precisa provar que vai dar certo. Ele precisa provar que vai dar certo para o financiamento não ser cortado.
É um ato de desespero.
Isso.
Essa fórmula que ele criou é tipo um colírio, e quando ele pinga lá nos olhos dele, ele começa a ver através da roupa das pessoas. Essa é a primeira camada, ele começa a ver todo mundo pelado.
Isso, ele começa lá no primeiro teste, ele vê através de papel, aí depois continua, ele começa a ver através das roupas, né? Então dá a entender que quanto mais ele usa, mais ele enxerga, mais, menos camadas ele enxerga, né? Ele vai mais fundo.
Tem até uma cena que é muito engraçada, né? Que ele vai numa festa
e tá todo mundo pelado.
Todo mundo dançando twist pelado, porque o cara tá vendo todo mundo sem roupa.
E o que é muito legal nesse filme, porque agora a gente já falou, né? É um filme de horror cósmico. Mas você só descobre isso no final. Durante toda a coisa, ele muda muito de gênero. Ele começa ali com um filme meio de cientista maluco. Essa parte da festa se encaixa muito num filme de comédia. O filme brinca com a comédia dessa cena, com a música.
Sim.
O diálogo dele falando com a mulher lá, que a mulher começa a falar com ele. e ela fala uma coisa e ele responde, mas o que ele tá respondendo é porque ele consegue ver ela sem roupa, né? Ele tem...
É. Todo esse... Ele até fica sem graça, porque a mulher é tipo o interesse romântico dele, ele tá vendo Isso. ela sem roupa, ele fica todo encabulado, assim. Só que à medida em que ele vai usando esse colírio, a visão vai ficando mais e mais profunda, chega ao ponto que ele começa a ver o interior das pessoas, né? O interior, assim, ah, ele é um cara bom, ele é um cara... Ele começa a ver os órgãos das pessoas. E é aí que tem um momento que é muito interessante, porque tem uma menina que ela vai ser operada, e quando ele vai visitar a paciente lá no hospital, ele percebe que ela tinha sido diagnosticada erroneamente.
Isso, a cirurgia que estava marcada não ia ser feita do jeito certo, ela poderia até morrer se não fosse feito do jeito certo.
Sim, e eles vão para a sala de cirurgia, porque o cirurgião não aceita, porque o diagnóstico do cara foi baseado assim, ó, eu vi dentro dela, e o médico fica assim, como assim? Não, você tá doido. Mas mesmo assim, o doutor James Xavier vai participar lá da cirurgia, e ele fala, não, vamos fazer a outra cirurgia, tá errado, Isso. ela vai morrer. E o cirurgião, não, a gente vai fazer do jeito que tinha sido diagnosticado inicialmente. Ele pega o bisturi da mão do cirurgião e corta.
E corta e fala, ah, agora você não pode mais fazer a cirurgia porque você tá incapacitado.
Ele fica muito doido.
Isso, aí ele assume a cirurgia e começa a fazer, e é bem interessante porque os efeitos do raio-x são bem legais. Eles são, né, são efeitos rudimentares, né? É um filme de 63. Isso com um orçamento baixo, né? Então... mas ficou legal, né? Ficou um efeito muito bacana dele fazendo a cirurgia lá. E em outros efeitos mais pra frente também são bem interessantes.
Só que isso acaba tendo uma repercussão super negativa. E um amigo dele, que é oftalmologista, tenta convencer o James a encontrar uma forma de reverter o efeito daquele colírio. O problema é que ele não queria mais. Ele queria agora continuar explorando os mistérios da criação com os seus novos olhos, como ele mesmo diz.
Aliás, ele salva, né? Que a gente não falou, ele salva a vida da menina.
Sim.
Ele faz a cirurgia certo.
É.
O cirurgião que foi cortado lá a mão reconhece que ele fez a cirurgia certo, mas ele fala, ainda assim, a sua licença vai ser cassada, porque o que você fez é absurdo.
Foi agressivo, é. Aí quando ele tá discutindo com esse amigo lá no escritório, eles acabam entrando numa rápida luta corporal. E nisso, o amigo dele cai da janela e morre. Então a Jane fala pra ele fugir, porque depois do que aconteceu na sala de cirurgia, eles dificilmente acreditariam que aquilo foi algo acidental. Ela fala, as pessoas vão achar que você ficou louco. E ele fica chocado com isso, só que o James, claro, vai embora e foge do hospital antes que a polícia pudesse chegar até ele.
Só que vale ressaltar aqui que eu não sei, esse filme ele parece, ele é bem curto, né? É um padrão do filme de 63, eles não são filmes de 2 horas, 2 horas e meia, é um filme bem curtinho.
Uhum.
E a gente tem esse negócio de que dá a impressão que certas cenas seriam exploradas, né? Momentos seriam explorados em um tempo maior, mas ele corre bastante. Porque assim que o amigo dele cai e ele foge da polícia lá do hospital na hora, já passa pro que ele tava fazendo depois disso.
Uhum.
Mostra o novo cenário, o novo ambiente do Xavier, que é numa feira. Parece um parque de diversões, né? Aquela feira que tem, a gente vê bastante em filme norte-americano.
Isso, depois de fugir, ele vai trabalhar nesse parque e passa a se apresentar como o Mentalo, o homem de mente brilhante. E ele fica fazendo tipo aqueles videntes que adivinham o que tem no bolso das pessoas, ele consegue ver o que tem no bolso, então ele vê a carteira, ele consegue saber o nome do cara.
Isso, pessoas escreviam alguma coisa numa carta, aí ele botava na testa assim, como se estivesse tentando adivinhar, mas na verdade é porque ele vê através do papel, ele conseguia ler tudo, e ele via o que as pessoas tinham no bolso, então ele era ali uma sensação, né, o grande vidente, e ele tava fazendo isso porque ele agora fugindo da polícia, sem licença médica, ele tinha que arrumar dinheiro pra conseguir desenvolver um antídoto, entender a fórmula dele e desenvolver um antídoto, porque, como você falou, ele estava em situação de desespero, ele precisava achar uma solução pro que ele mesmo causou pros olhos dele.
Sim, agora parece que ele finalmente queria reverter aquela situação, ou pelo menos produzir mais da fórmula para continuar usando, porque ele fala que a fórmula que ele tinha estava acabando, mas agora eu tô lembrando aqui, no programa do Gugu, no Domingo Legal... Teve uma época que apareceu um cara que levava a filha dele no programa e ele fazia justamente isso. Ele pegava objetos das pessoas na plateia e a menina ficava lá. Eu não lembro se ela ficava de costas ou com os olhos vendados. Eu sei que, teoricamente, a menina adivinhava coisas que ela não podia ver, assim. Só lembrando aqui desse evento da TV brasileira, só isso. Vamos então avançar aqui com o homem dos olhos de raio-x. Ainda nesse parque tem uma coisa importantíssima aí que acontece, né?
Primeiro que ele já tá ganhando notoriedade, porque o que ele faz é espantoso. E é aquele negócio, todo mundo pergunta, ah, qual é seu truque? Qual é seu truque? Ele fala, não tem truque, eu simplesmente vejo, e que é a verdade. E o agente dele já começa a ficar meio de olho. Só que o que muda mesmo a situação é que tem um acidente. Uma mulher cai e quando ela cai ele vem correndo pra ajudar. Aí ele já fala, ela quebrou a perna aqui, bota nessa posição. Uma costela tá fraturada, não parece que tem nada errado. Aí o companheiro do parque até pergunta, como é que você tá vendo isso? Como é que você consegue ver essas fraturas? E começa a perceber que tem alguma coisa ali. E juntando os pontos ele fala, esse cara consegue ver através das pessoas, ele é um curandeiro. Ele tem a ideia, ele é um curandeiro e ele tem a ideia de fazer o quê? Pegar ele, né? Pegar o Xavier.
Sim.
E eles fazerem uma instituição de caridade pra curar as pessoas que tinham doenças invisíveis.
Isso.
E aí ele fala, como é que a gente vai ganhar dinheiro? Ele fala, não. Não vamos cobrar ninguém, não vai ser cobrado. Mas como é que a gente vai ganhar dinheiro? O cara lá fala, com generosas doações das pessoas desesperadas que vão doar qualquer coisa para quem ajudou eles a curar da sua doença. E a gente tem já a próxima etapa, como eu falei, é bem acelerado. A gente tem a próxima etapa, que é o Xavier como um grande curandeiro, atendendo pessoas que precisavam de ajuda, né?
E ao longo de tudo isso que vai acontecendo, a gente vai reparando, o Xavier, quando ele tá lá no parque, ele usa uma roupa toda customizada, tem uns escorpiões, a coisa toda brilhosa, tem um olho na testa, ele ganha todo esse ar místico, né? E depois, quando ele vai com esse amigo dele se tornar um curandeiro, você repara que ele tá usando um óculos escuros, que parece ser a única forma que ele conseguia de obscurecer um pouco a sua visão, porque a partir daí ele já tava começando a ficar extremamente perturbado com essa coisa de ficar o tempo todo exposto a luzes. Ele ficava na claridade o tempo todo e isso estava começando a deixar ele insano. Uma coisa que é extremamente agoniante nesse momento que ele começa a ver o interior das pessoas é que ele começa a ficar perturbado porque ele enxerga através das pálpebras. Ou seja, o cara não consegue fechar os olhos para dormir. É como se ele ficasse 24 horas com os olhos abertos. Aí você já começa a ver aquela coisa, o horror desesperador. O horror extremamente assustador. Não tem fantasma, não tem espírito, não tem extraterrestre. É o horror.
Da agonia, né? Nós, como seres humanos, sabemos que se você não dorme, já fica irritado, já fica bravo. É ruim você ficar sem dormir. Imagina você não poder dormir porque você não pode fechar os olhos. Enquanto ele tá trabalhando lá como curandeiro, atendendo as pessoas, ele recebe a visita da doutora Fairfax, que tava procurando ele já tinha um tempo. E quando descobriu lá sobre um curandeiro e tudo mais, que ela ouviu alguns pacientes dela falando sobre isso, pacientes do hospital falando sobre isso, ela foi lá ver e descobriu que era o Xavier que ela tava procurando até um certo tempo. E essa é uma cena legal porque ela chega, ela senta, né, na cadeira e fala com ele. Na verdade, ele olha pra ela e fala, ah, não tem nada errado com você, você é perfeitamente saudável, pode ir embora.
Porque ele não reconhece
ela. Porque ele não reconhece ela, porque ele não tá mais vendo a face dela. Ele só tá vendo, provavelmente, o esqueleto, né, os órgãos internos. Ele não vê mais as pessoas como a gente vê. As pessoas são irreconhecíveis pra ele.
Isso. E aí, quando a Jane tá falando com ele, esse agente, o Crane, ouve toda a conversa e quando ele percebe que ela tava querendo tirar o Dr. James de lá, ele decide, então, fazer chantagem. Afinal, ele estava conseguindo dinheiro fácil com as habilidades do mentalo. Então, o Crane ameaça denunciar ele pra polícia, porque ele sabia da história do Dr. Xavier estar sendo procurado. Só que, mesmo assim, o Xavier vai, pega as coisas dele e vai embora de vez. Só que eles ainda precisavam de dinheiro, porque o Xavier precisava continuar a busca pelo antídoto. E é aí que ele pensa que existia um lugar ideal para isso. Um lugar que um homem como ele seria capaz de conseguir muito dinheiro. Os cassinos.
É pra Las Vegas, né? Cidade que mais tem cassino no mundo, porque se ele consegue ver as cartas, se ele consegue ver ali os trâmites das máquinas, né? do caça-níquel, ele consegue fazer apostas muito mais seguras.
Sim, e gente, em filmes assim, quando vão pra Las Vegas, alguma coisa muito ruim acontece. Sempre. Tipo, ou a pessoa fica viciada nas máquinas, ou ela começa a alucinar. Tem aquele episódio da Twilight Zone, que o cara fica vendo as máquinas, assim.
A máquina fala com ele, né?
Isso, é como se as máquinas ficassem atraindo ele pro jogo. Quando vão pra Las Vegas, sempre dá ruim no final. Tem aquele momento inicial, uhul, vamos ficar ricos. E no fim sempre dá muito errado.
O personagem sempre vai pra Las Vegas e perde tudo.
Sim, ele começa ganhando, aposta tudo e perde. Sai lá de bolsos vazios. E bom, não fugindo do habitual, no Homem dos Olhos de Raio-X, o James então vai lá pra Las Vegas. Ele consegue um esquema lá pra ver como ganhar naquela máquina de caça-níquel. Aparentemente, se você consegue ver o interior dela, você sabe como é que ganha, né?
Isso, qual que vai ser a aposta que vai dar certo. Certo?
Isso.
E aí ele pega um pouco do dinheiro que ele ganha, ele não ganha muito na máquina de caça-níquel, ele só pega para o investimento inicial, que é no Blackjack, conhecido aqui no Brasil como o Bom e Velho 21. Como ele sempre vê a carta que vai ser entregue, ele sabe quando a banca vai estourar ou quem vai ficar mais perto de 21. E ele começa a ganhar sempre, né? Claro.
E aí os caras ficam cabreiros, porque, pô, como é que esse cara tá ganhando?
É até engraçado, porque ele vira uma sensação lá no cassino, né? Todo mundo vem ver ele jogando, porque ele sempre ganha.
É.
Aí ele o cara até fala, até fecha a mesa, fala, essa mesa tá fechada, não vai jogar mais. Ele vai jogar na outra mesa e começa a ganhar também de todo mundo. Só que aí o dono do cassino fica bolado, né? Fala, ah, tudo bem, você tá ganhando, agora você tem que provar como que você tá ganhando de forma justa.
E aí, obviamente, ele não consegue. Ele nem disfarça, ele podia ir lá todo dia, ganhar um pouquinho. Não, ele não disfarça, ele quer ganhar todo o dinheiro possível de uma vez. Porque ele tá desesperado, ele quer fazer o antídoto logo, ele quer que a sua visão volte ao normal. Só que aí começa a dar ruim. O dono do cassino vai com segurança questionar ele. E no meio do tumulto, os óculos dele caem, revelando pra todo mundo os seus olhos, que agora estavam pretos e dourados. É chocante. Os olhos dele estavam totalmente assustadores. E as pessoas se assustam com aquilo, claro. E no fim ele é obrigado a fugir dali. E nesse momento você tem a certeza de que tem alguma coisa muito sinistra acontecendo com o James.
Aliás, é um trabalho muito bom de lente, de maquiagem desse filme. As lentes, elas dão uma sensação muito de desconforto. É, se você sente o desconforto junto com o Dr. Xavier, né? O que tá acontecendo com ele.
É, não, na hora que ele começa a falar sobre como ele se sente, sobre como ele não consegue dormir e o quanto ele tá estressado com tudo isso, o Ray Milland conseguiu passar isso super bem no filme. É incrível a atuação dele como esse cientista louco. E a gente repara também que os olhos dele estão passando por um processo de transformação. E é extremamente assustador porque ele fica com olhos meio demoníacos, é muito bizarro. E aí você já começa a perceber que tem alguma coisa muito errada acontecendo com o James. E tem uma outra crítica interessante aí nesse momento, que é quando ele vai fugir. O segurança do cassino vem pra cima dele, eles iam segurar o James, né, pra chamar a polícia. Aí, pra descontrolar o pessoal em volta, ele joga o dinheiro pro alto. E as pessoas, mesmo diante daquela criatura demoníaca, começam a ignorar completamente toda aquela situação e ficam alucinadas querendo pegar as notas no chão. Então o James se aproveita dessa situação pra fugir antes que a polícia chegasse, rouba um carro e vai pro deserto. E nesse momento, a visão dele tá começando a ficar a pior de todas, porque fica uma coisa toda luminosa, estranha,
meio caleidoscópio,
né?
Assim, né? Porque o filme, ele tenta mostrar na melhor forma possível, em primeira pessoa, o que o James tá passando. E então você vê, né, as pessoas peladas lá na festinha, depois você vê parte da cirurgia mostrando por dentro. E nesse momento é uma bagunça de cor. Não dá nem pra entender o que que ele tá vendo, né? Ele não tá vendo nada, mas tá vendo alguma coisa ao mesmo tempo, enquanto ele tá fugindo de carro, dirigindo, né? Que é pior ainda, ele não tá vendo nada, ele tá dirigindo, fugindo de um helicóptero que tá indo atrás dele.
É extremamente caótico, assim, e você começa a ter uma noção de como o cara tá desesperado, porque ele realmente não consegue enxergar nada. Por causa da visão prejudicada, o James sofre um acidente, o carro capota, e ele sai andando sem rumo, vendo toda aquela confusão de cores, e no meio do deserto ele encontra, então, uma tenda, onde está tendo ali um tipo de culto religioso. O pastor, quando vê aquele homem moribundo entrando lá na tenda, com os olhos fechados e sangrando, chama ele para se aproximar, né?
Pergunta se você quer ser salvo.
Se quer que salve a sua alma, né? Você quer ter a sua alma salva.
E o Xavier fala, não, eu vim para falar o que eu vejo. E é aí que a gente tem a parte que é o terror cósmico de toda essa história. Porque ele fala que ele vê além de tudo, ele vê além do tempo. Ele fala que além do universo existe uma escuridão e além dessa escuridão existe uma luz e no centro do universo um olho que vê a todos nós. E ele tá nesse momento, ele tá desesperado. E aí é a parte genial que mostra de novo a primeira pessoa na câmera.
Uhum.
E você não consegue identificar o que tá sendo mostrado. São só luzes e cores.
Sim, uma coisa muito psicodélica, com uns barulhos também muito estranhos, né? É uma coisa muito perturbadora, assim, é assustador.
Que é justamente o indescritível do horror cósmico. É tão fora da nossa realidade o que ele tá vendo que a gente não consegue nem entender. E eu acho que essa cena exemplifica muito bem. E você vê o desespero dele, ele tá vendo muito além das pessoas, muito além do mundo, ele tá vendo o centro do universo e lá tem uma coisa que ele não consegue nem entender. E ele quer se livrar disso, né? A gente entende que ele tava querendo se livrar disso o tempo inteiro, né? Da angústia que é ver o que nós, seres humanos, não fomos feitos para ver.
Sim. Nesse momento, o pastor diz que ele via o pecado e o diabo. Então, ele recita um versículo da Bíblia, que dizia: se o teu olho te ofende, arranque-o. As pessoas naquela tenda começam a gritar também: arranque, arranque. E o Xavier, desesperado, vai lá e faz o quê? Ele abaixa e quando ele se levanta,
ele está sem os olhos.
Sem os olhos.
É o frame final do filme. É ele sem os olhos, a música dá um choque, que chamam, né?
Uhum.
E o filme acaba nesse extremo da loucura, né? Esse filme lida com terror cósmico nos últimos minutinhos dele, mas é sem dúvidas uma das experiências mais poderosas desse subgênero que eu já vi no cinema. É muito marcante, é incrível.
Sim, e assim, os efeitos são bem baratinhos, tanto que na hora que ele sobe sem os olhos, você vê que é um recorte meio, sabe quando você corta o olho da pessoa no Photoshop? E esse filme teve um orçamento muito, muito, muito baixo.
$300 mil?
Sim, $300 mil. Gente, isso pra filme é nada. A gente às vezes fala valores de filmes aqui e pode parecer muito dinheiro, mas sério.
Não, um filme de baixo orçamento da época era 2 milhões, 3 milhões de dólares. 300 mil é realmente nada.
É, mas esse momento choca porque você vê que ele ficou tão desesperado, tão desamparado já de toda aquela situação, que ele preferiu arrancar os olhos, porque ele não aguentava mais ver o que ele estava vendo, que era muito mais do que ossos, muito mais do que órgãos. Ele já estava vendo ali além do nosso planeta.
Exatamente, ele estava vendo o cosmos, que tem no cosmos além da nossa compreensão.
Ele estava contemplando a nossa pequenez diante do universo.
Exatamente, ele arranca os olhos. É baratinho, igual você falou, mas eu confesso que quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu levei um susto. É um jumpscare, até bem simples, né? Mas sabe quando você dá aquele pulo, assim, o coração dá aquela desacelerada? Eu levei um susto com isso. E eu não posso confirmar, eu pesquisei bastante, eu não achei confirmações sobre isso. Esse filme ficou famoso em Hollywood, e existe ali uma lenda por trás dos bastidores de que no roteiro original não acabava exatamente nessa cena. No roteiro original, ele arranca os olhos e a multidão ajuda ele, ele tampa os olhos, mas a última coisa que acontece é que ele grita: eu ainda consigo ver. E aí o filme acabaria em um suposto roteiro. Eu não sei se é verdade, mas eu vi vários lugares falando sobre isso e eu acho que seria um final ainda muito mais brutal do que o final que a gente teve na versão de cinema.
Isto é um rumor. O Stephen King, no seu livro Dança Macabra, fala sobre esse filme. É porque Dança Macabra é um livro do Stephen King que não é ficção. Essa é uma não-ficção dele, onde ele fala sobre o horror no cinema, na literatura, na televisão. Ele faz ali um ensaio sobre o horror. É muito legal pra quem gosta de terror. E um dos filmes que ele cita é O Homem dos Olhos de Raio-X, e ele fala sobre esse rumor de ter esse final estendido onde ele gritaria: eu ainda posso enxergar. Só que depois o diretor confirmou que isso não é verdade, é um rumor falso, ele acabou ali onde ele queria acabar mesmo. E é interessante porque nesse livro o Stephen King comenta sobre como o horror desse filme é grosseiro, é o horror dedo na ferida, é o horror de quando você mastiga a comida e abre a boca pra mostrar, pra causar horror nas pessoas, sabe? É aquele horror bem grosseirão. É quando tem aquela cena lá da profecia, que o cara é decapitado pelo vidro que tava lá no carro. É esse tipo de horror. Só que o jeito que é feito nesse filme é incrível. E eu queria comentar aqui um trecho que ele fala sobre a questão do olho. Ele fala assim: todos sabemos que dos órgãos que correspondem aos 5 sentidos, os olhos são os mais vulneráveis. A mais vulnerável das peças que compõem o nosso rosto. E eles são moles. Talvez isso seja o pior. Isso é interessante, né? Cara, o olho é uma coisa muito frágil. Se você for pensar, é uma das partes mais vulneráveis do nosso corpo. E uma das mais importantes também, né? Porque os olhos, eles são praticamente um guia. E uma parte muito importante da nossa percepção sobre o mundo.
Não só isso, os olhos também têm uma importância muito filosófica. Os olhos são a janela da alma. Então, a gente associa a visão a muito do que torna o humano um ser humano.
Uhum.
Então, você pode perceber que no terror, os olhos são sempre usados para causar terror. Dead Space, uma das cenas mais icônicas do Dead Space.
Nossa, cara, no Dead Space 2, aquela cena da cirurgia no olho é bizarra. É demais, assim. Eu nunca tinha sofrido agonia com um jogo. Só teve dois jogos que me fizeram sentir isso. O Dead Space 2, com essa parte do olho, e no The Walking Dead, da Telltale, o segundo, né, que você joga com a Clementine, e tem uma parte que ela se corta e ela tem que fazer ponto em si mesma. Nossa, cara, eu quase parei de jogar naquela hora, porque eu falei, não é possível, não faça isso comigo, Telltale, pelo amor de Deus.
O olho é muito importante nesse... Tanto que outra grande obra de ficção científica e terror cósmico, que é o Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter, o olho também é muito importante numa das cenas mais icônicas. Na cena que o Palmer se revela como, né, o Enigma de Outro Mundo, como a coisa, a primeira coisa que a coisa tira dele são os olhos. E fica aquele negócio preto. Porque tem muito a ver com o que torna a gente humano. Por isso que um filme que lida tanto com isso, né? Com essa parte do olho, é tão eficiente.
Isso, ele até continua aqui, ó. Assim, quando lá pela segunda metade do filme, os olhos de Milan ficam opacos, vamos ficando cada vez mais apreensivos sobre o que pode estar havendo por trás daqueles olhos. Somado a isso, uma outra coisa está acontecendo. Algo que eleva o homem dos olhos de raio-x a mais alta instância da arte. Ó, gente, palavras de Stephen King, mestre do terror. Ele se transforma numa espécie de filme de horror lovecraftiano, mas de um lovecraftianismo diferente e, de certa forma, mais puro do que aquele utilizado em Alien, o Oitavo Passageiro. Porque, sim, Alien, o Oitavo Passageiro também é uma história de horror cósmico, quando o ser humano encontra aquele alienígena e percebe a sua insignificância diante de tudo que existe ali no universo. Tanto que na novelização do Alan Dean Foster, quando o Dallas com a Lambert e o Kane estão diante da nave caída lá em LV-426, ele reflete que o principal medo dele naquele momento não era aquela nave, aquela coisa que estava ali diante deles, mas sim a contemplação do que existia no universo além deles. O Alien tem muito essa pegada do horror cósmico. Continuando aqui, o Stephen King fala: os deuses anciãos estão lá fora, nos contou Lovecraft, e o seu único desejo é dar um jeito de voltar para dentro, e existem linhas de força ao alcance deles, confidencia Lovecraft, tão poderosas que um único olhar às fontes dessas linhas de força levaria um mortal à loucura. Forças tão poderosas que toda uma galáxia em chamas não se igualaria à sua milésima parte. Olha isso, cara. E aí nós vemos que esse núcleo que o Xavier enxerga, ele é uma luz brilhante, vai ficando cada vez mais e mais clara, né? Ela vai tomando cada vez mais a tela. E uma das coisas mais assustadoras é que isso parece uma coisa viva, uma coisa que tá ali observando ele. Tanto que ele fala, né, que é o olho que tudo enxerga. Então, assim, ele viu lá através dos limites mais distantes do universo e além. Então, é uma loucura causada por uma coisa que você não é capaz de confrontar.
E depois que o filme dá essa mudada pro horror cósmico, a gente tem ali uma mudança no jeito que a gente vê aquela cena do teste com o macaco no começo do filme. Quando a gente vê pela primeira vez, dá aquela impressão de que o teste deu errado, talvez a fórmula era muito perigosa e por isso que ele morreu. Mas o que pode ter acontecido é que, da mesma forma que o Xavier, esse macaco começou a ver coisas que ele não estava preparado para entender e compreender, e pode ter sido levado à insanidade a um ponto que o coração dele simplesmente não aguentou e ele morreu. E o Xavier não chegou a morrer no final, mas chegou no limite da loucura, do desespero, e teve que arrancar os próprios olhos para conseguir não ter que lidar com essa grandiosidade do desconhecido que ele estava enxergando. Então é isso. A gente tem um vídeo falando sobre a filosofia, qual é a filosofia, quais são as bases do horror cósmico. Esse filme ele foi mencionado lá visualmente, eu não citei ele diretamente, mas eu realmente acho que é um dos melhores exemplos para você entender o horror cósmico com uma pegada só. Há um filme para entender o conceito do horror cósmico. É O Homem dos Olhos de Raio-X.
Apesar de desconhecido, ele se tornou ali um filme cult. Ele é bastante querido entre quem gosta de terror, tanto que o próprio Roger Corman cogitou refazer ele com efeitos especiais mais modernos. O Tim Burton também pensou na possibilidade de fazer um remake, só que acabou não sendo produzido, mas eu acho que é uma experiência que vale muito a pena. Se você tiver a oportunidade, assista O Homem dos Olhos de Raio-X, porque é um filme fantástico, principalmente para quem gosta de terror. Infelizmente, acho que ele não está disponível em nenhum streaming, né? Nada no momento, então não tem assim uma forma oficial de assistir ele.
A não ser que você encontre um DVD, um Blu-ray.
É, com certeza, é um filme que se você encontrar aí uma edição física, vale a pena comprar. E é isso aí, encerramos por aqui então, depois deste momento de terror extremo, esse horror Lovecraftiano, desesperador. Estamos encerrando aqui a primeira edição do retorno do nosso podcast. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Não deixem de conferir também o nosso canal Central Pandora lá no YouTube. Toda semana tem muita ficção científica por lá, desde os clássicos até as novidades. E é isso, pessoal. Muito obrigada, um grande abraço a todos.
E a gente se vê, ou melhor, a gente se escuta no nosso próximo episódio.
Isso aí!